Voz do Brasil.
Estimular a leitura não é uma tarefa fácil no mundo cheio de atrações como a internet, o videogame, não é, Patrícia?
Pois é, Kátia, por isso a iniciativa é digna de prêmio. Escolas, bibliotecas, pessoas físicas e organizações de todo o país podem apresentar projetos nesse sentido e concorrer ao prêmio Viva Leitura.
E as inscrições que terminariam no início do mês foram prorrogadas até o dia 2 de agosto.
O Viva Leitura, que já está na quinta edição, tem o objetivo de estimular e reconhecer as melhores experiências para promover o hábito de ler. É o que conta Fabiano dos Santos, diretor de livro, leitura e literatura do Ministério da Cultura.
Essa iniciativa, que é uma parceria tanto do governo federal, por meio do Ministério da Cultura, Ministério da Educação, juntamente com a EI e a Fundação Santillana, no sentido de premiar iniciativas, ações, programas, projetos públicas e da sociedade civil que promovam a leitura no Brasil. Monteiro Lobato tem uma frase célebre que dizia que um país se faz com homens e livros. A gente pode ampliar e dizer que se faz com homens, livros, mulheres, crianças e com leitura. Então as pessoas, instituições que trabalham com projetos de incentivo à leitura, que levam a leitura nas casas, nas escolas, nas comunidades, nas bibliotecas, nas empresas, mandem os seus projetos para que possam ser selecionados e, quiçá, premiados no Viva Leitura na edição de 2010.
Os prêmios em dinheiro, no valor de R$30 mil, vão ser pagos para os vencedores em cada uma das três categorias: escolas públicas e privadas de educação básica, bibliotecas públicas, privadas e comunitárias e sociedade, que podem ser organizações não governamentais, pessoas físicas, instituições de ensino superior, entidades sociais e empresas públicas e privadas.
Quem explica é Ivana de Siqueira, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, que coordena o prêmio.
São três categorias. Cada categoria nós selecionamos 5 experiências finalistas e serão premiados no começo de novembro, durante um evento do Ministério da Cultura e do Plano Nacional do Livro e Leitura, as três experiências de cada categoria. É a maior premiação que tem no país de estímulo à leitura. É R$30 mil para cada categoria.
As inscrições podem ser feitas pela internet em www.premiovivaleitura.org.br.
A Receita Federal libera amanhã a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2010.
Segundo a Receita, serão creditadas restituições para mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando um montante superior a R$2 bilhões já acrescidos de juros de 2,54%.
Para saber se terá restituição liberada nesse lote, o contribuinte poderá acessar a página www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Copa do Mundo e alimentos ajudaram o Brasil a ter a menor inflação para o mês de junho dos últimos 4 anos.
Números de casos de dengue no país aumenta 120% nos 17 primeiras semanas do ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Receita Federal apreende drogas e mercadorias contrabandeadas no aeroporto do Galeão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Estão abertas até o próximo dia 16 as inscrições para os cursos de capacitação de servidores públicos oferecidos pelo Tribunal de Contas da União. Os cursos são direcionados aos servidores públicos de todo o Brasil, de qualquer esfera de governo. A matrícula é gratuita e pode ser feita pela internet, no portal do TCU. E você pode escolher entre 3 opções: licitações e contratos administrativos, prestação de contas em convênios e lei de responsabilidade fiscal. É bom correr, pois as vagas são limitadas. Os cursos vão ocorrer em agosto, mas a cada mês novas turmas serão abertas. A meta do TCU é capacitar mais de 20 mil servidores até o final do ano. Isso porque o Tribunal de Contas da União percebe em suas auditorias que muitas irregularidades decorrem do desconhecimento da lei e não de má fé. Por isso, o TCU investe na qualificação. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Suspenso júri popular de fazendeiro no Pará.
Indenização por dano moral está isenta de imposto de renda.
Eleitores já podem consultar informações sobre candidatos no site do TSE.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar a um fazendeiro acusado de homicídio no Pará. A decisão vale até o julgamento final do habeas corpus. Os detalhes com Priscila Patterson.
O fazendeiro acusado de mandar matar o sindicalista José Dutra da Costa, conhecido como Dezinho, teve o júri popular suspenso pelo ministro do Supremo, Celso de Mello. O crime ocorreu em novembro de 2000 no município de Rondon do Pará. A decisão de Celso de Mello suspende até o julgamento final do habeas corpus, a ordem de prisão, o tribunal do júri e o andamento de ação penal em curso na vara criminal da comarca de Rondon. No habeas corpus, a defesa pediu a suspensão do júri popular, alegando que teria havido cerceamento de defesa no Superior Tribunal de Justiça, que manteve o tribunal do júri e rejeitou a alegação de excesso de linguagem da decisão de pronúncia. A defesa argumenta que o acórdão do Tribunal de Justiça seria nulo, porque pode comprometer a imparcialidade dos jurados. No Supremo, a defesa alegou que o cerceamento de defesa ocorreu porque o advogado do acusado não teria sido intimado da inclusão de habeas corpus na pauta de julgamento da quinta turma do STJ. Com isso, o advogado ficou impedido de distribuir memoriais aos ministros que integram o colegiado e não pôde fazer sustentação oral na sessão. Na decisão, o ministro Celso de Mello frisou que a sustentação oral é um dos momentos essenciais da defesa.
O Tribunal de Justiça de Alagoas negou o pedido de habeas corpus preventivo em favor de uma avó que alega estar sofrendo constrangimento ilegal por ser obrigada a pagar a pensão alimentícia ao neto.
Após uma ação de investigação de paternidade, ficou comprovado que a mulher é a avó paterna. Sob a alegação de que o pai da criança não teria condições de arcar com as despesas do filho, foi determinado à avó o pagamento mensal de uma pensão ao neto no valor estipulado de R$ 660. O valor levou em conta o acervo patrimonial da família, superior a 120 imóveis.
A defesa queria a expedição de um salvo-conduto, uma vez que a avó foi incumbida da obrigação. O não cumprimento pode resultar em prisão.
Sobre indenização por dano moral, não pode ser descontado imposto de renda. Do STJ, repórter Sheila Noleto.
O entendimento é dos ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um recurso do Ceará sobre um pedido de indenização por dano moral de uma reclamação trabalhista. O ministro relator Luiz Fux explicou que sobre qualquer espécie de dano indenizado, seja material ou moral, o valor do ressarcimento está livre da cobrança de imposto de renda. O ministro Fux ainda esclareceu que esse dinheiro tem natureza jurídica de indenização e por isso não existe acréscimo ao patrimônio. Todos os demais processos sobre o mesmo tema que estavam suspensos nos tribunais de segunda instância devem ser resolvidos com a aplicação desse entendimento.
Acontece até sexta-feira em Brasília o segundo Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado.
O presidente em exercício do STF, ministro Aires Brito, participou da abertura do evento que discute o futuro do sistema judicial brasileiro e busca a integração das carreiras jurídicas no Brasil.
Eleitores já podem consultar informações sobre candidatos às eleições 2010 no site do TSE. Repórter Sérgio Oliveira.
Já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral o link Divulgação de Candidaturas, com diversas informações sobre os políticos que apresentaram pedido de registro de candidatura para concorrer às eleições de outubro. Os candidatos vão disputar esse ano os cargos de presidente, vice-governador e vice-governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Na Divulga Cande 2010, eleitores, meios de comunicação e demais interessados podem ter acesso à declaração de bens e às certidões criminais apresentadas pelos candidatos. Além disso, os eleitores podem obter no link dados pessoais como nome completo, data de nascimento, estado civil, naturalidade, ocupação, grau de instrução, etc., e partidários, a legenda, coligação, a situação do pedido de registro, entre outros, do candidato.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. Brasil Sat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Senado aprova a criação de empresa que vai administrar a exploração do petróleo do pré-sal.
Aprovada também a proposta que prorroga os incentivos da Zona Franca de Manaus até 2033.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O projeto que cria a Pré-Sal Petróleo S.A. já está pronto para ser sancionado pelo presidente Lula.
A proposta foi aprovada no início desta noite no esforço concentrado do Senado Federal, como informa a repórter Larissa Bortoni.
Os senadores só fizeram uma alteração no projeto que veio da Câmara dos Deputados para a criação da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. A companhia deixou de chamar PetroSal e ganhou o nome de Pré-Sal Petróleo S.A. A PPSA ficará encarregada de gerenciar os contratos para exploração e produção de petróleo e gás na área das reservas do pré-sal, no modelo de partilha já aprovado pelo Senado. A estatal não terá, portanto, a função de procurar petróleo, mas de avaliar os planos de exploração, monitorar e controlar os projetos apresentados pelas empresas diretamente envolvidas na exploração. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, votou contra a proposta, pois, a seu ver, não há necessidade de mais uma estatal para cuidar do petróleo no Brasil.
O Brasil já possui uma estatal na área, a Petrobras, que poderá e, na prática, de fato, irá comercializar o petróleo.
Mas a maioria dos senadores em plenário foi favorável à proposta, que, de acordo com Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, é de interesse nacional.
Avalio que a PetroSal atende inteiramente os objetivos de constitucionalidade, de interesse nacional e relevância.
A prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2033 também foi aprovada agora há pouco pelos senadores.
Como muda a Constituição, a proposta do senador Arthur Vigílio, do PSDB do Amazonas, passará por uma nova votação, que pode ocorrer ainda esta noite. Repórter Maurício De Sante.
Hoje, os benefícios fiscais para as empresas que escolheram a Zona Franca de Manaus para suas atividades estão assegurados por lei até o ano de 2023. Mas Arthur Vigílio acha importante prorrogar esses benefícios por mais 10 anos desde agora. Isso porque, segundo o senador, novos investimentos podem diminuir no polo industrial da Zona Franca de Manaus se os empresários não tiverem a garantia dos incentivos até 2033. O senador pelo Amazonas lembra que, além do aspecto econômico, os benefícios são importantes para a preservação da floresta amazônica.
É o polo industrial que mantém a floresta em pé no Amazonas. Os estados em volta têm uma taxa de desmatamento muito grande. No Amazonas, apenas menos de 2%. Isso se deve única e exclusivamente à Zona Franca de Manaus, que financia diretamente a capital e indiretamente o interior do estado.
O senador Arthur Vigílio argumenta que, sem os incentivos, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus podem subir até 40%.
O Senado aprovou também a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A proposta vai agora à sanção do presidente da República.
A Unilab é uma instituição de ensino superior destinada à formação de pessoal com o objetivo de contribuir para a integração entre o Brasil e as demais nações da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, especialmente as africanas.
Os senadores também aprovaram hoje vários projetos sobre empréstimos para os estados e indicações de autoridades. Foi aprovada ainda a chamada PEC da Juventude.
Comissões.
Acabar com os chamados lixões é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada hoje pelas comissões do Senado.
Pela proposta, as prefeituras terão que construir aterros sanitários, onde só poderá ser jogado lixo que não pode mais ser aproveitado.
A repórter Nara Ferreira tem mais informações sobre essa proposta, que pode ser votada ainda esta noite.
Segundo o projeto, será proibido catar lixo, morar ou criar animais em aterros sanitários. O texto também proíbe a importação de qualquer tipo de lixo. A política obriga fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores a recolherem embalagens usadas de produtos como agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e eletroeletrônicos. A proposta relatada na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador César Borges, do Democratas da Bahia, estabelece ainda que as pessoas terão de recolher o lixo de forma adequada para a coleta, inclusive fazendo a separação onde houver coleta seletiva.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos dá um norte, dá uma legislação ao país inteiro com relação a essa questão importantíssima para o meio ambiente e para a vida de todos os cidadãos e para a saúde pública.
A nova política de resíduos sólidos prevê que a União e os governos estaduais poderão conceder incentivos à indústria de reciclagem. Segundo César Borges, com os incentivos e as novas exigências, o país tentará resolver o problema da produção de lixo das cidades, que chega a 150 mil toneladas por dia.
O pai ou a mãe que praticar a chamada alienação parental, que é difamar a imagem ou prejudicar o relacionamento da criança com o ex-parceiro, poderá ser punido até mesmo com a perda da guarda do filho.
Isso é o que prevê o projeto da Câmara aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e que segue agora para a sanção presidencial. Mais informações com o repórter George Cardim.
Para o relator, senador Pedro Simon, o projeto busca proteger os filhos de práticas autoritárias e tirânicas, que causam sérios prejuízos psicológicos.
Em casos extremos, não tão raro, a criança é estimulada pelo guardião a acreditar que apanhou ou sofreu abuso sexual. Os reflexos dessa enfermidade podem se estender por toda uma existência, conforme relatos de vários profissionais da psicologia e psiquiatria.
A proposta também prevê medidas punitivas para inibir essa prática, que variam de acordo com a gravidade da conduta. Os juizados poderão adotar desde a advertência, nos casos mais simples, até a suspensão da autoridade parental. Também estão previstas outras ações, como a inversão da guarda da criança ou adolescente, a imposição de multa e a determinação judicial de onde o filho ou a filha deverão morar.
E a flexibilização do horário da Voz do Brasil foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
O projeto que vai agora à Comissão de Educação permite que as emissoras de rádio veiculem o programa entre 19 horas e meia-noite.
Mas o relator da proposta, o senador Antônio Carlos Júnior, explicou que flexibilização não significa extinção da Voz do Brasil.
E é importante que as rádios que modificarem o horário terão que às 19 horas, que é a hora obrigatória hoje, anunciar o horário da transmissão. Isso vai atender às diferenças regionais, isso vai atender também à diversidade de programação das emissoras. Eu tenho certeza que a audiência será maior se houver flexibilização.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2011 foi aprovada agora à tarde pela Comissão Mista de Orçamento. O repórter Rogério de La Fuente acompanhou a votação e tem os detalhes.
O texto aprovado prevê que o orçamento do próximo ano que será enviado pelo governo já deverá estabelecer o aumento real do salário mínimo em 2011 e também das aposentadorias e pensões vinculadas ao INSS. Tião Viana retirou do parecer a regra para o reajuste do mínimo, que seria equivalente à média do PIB acumulado em 2008 e 2009.
Se as centrais sindicais, através dos seus líderes, aceitaram um acordo, se todos os líderes aceitaram um acordo, dizendo que era melhor do que a minha proposta, houve a minha humildade.
Outra mudança feita pelo relator foi manter a obrigação de todas as empresas estatais seguirem os preços das tabelas oficiais em suas licitações. O senador Tião Viana só abriu exceção para as compras de equipamentos industriais, que poderão usar os parâmetros de preços de mercado.
Ocorreram liminares que foram ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo manteve o decreto do então presidente Fernando Henrique e não julgou o mérito. E nós estamos preservando, enquanto não houver alteração no artigo 173 da Constituição, o direito da Petrobras e Eletrobras continuarem nesse rito funcional contratual de obra.
Outro ponto definido por acordo foi o não contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Cultura.
O presidente do Senado, José Sarney, instalou hoje a comissão de juristas que vai elaborar uma proposta de reforma do Código Eleitoral, que está em vigor há 45 anos.
E o presidente também lembrou que o atual Código Eleitoral é de 1965 e deve ser modernizado.
O nosso Código Eleitoral ainda é da Constituição de 46. Depois disso, começou as leis que modificaram o Código Eleitoral, as leis que foram leis, muitas delas desnecessárias, muitas delas circunstanciais, e elas realmente foram tornando essa legislação cada vez mais, transformasse o próprio Código numa peça de museu.
Jornal do Senado. Apresentação Natan Ferreira e Ana Lu de Matos. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.